Olha, amigo cibernauta, pensei em contar-lhe hoje este episódio que já aconteceu comigo há uns anos, mas que nunca o esqueci. Nem o episódio, nem o Duarte, nem este grupo de cristãos. Acho que é isto que às vezes nos faz pensar naquilo que nós nem sempre teimamos pensar. E que importa pensar. E que importa pensar. De vez em quando. Pense nisto.
Bem-vindos ao podcast do Digital, o suplemento de tecnologia do Jornal Público.
Acabou de ouvir o ciberpadre Júlio Grangeiro no arranque do quarto podcast do Digital para o dia 12 de outubro. O meu nome é Nuno Sá Lourenço e o tema de capa desta semana é a relação das igrejas com as novas tecnologias. Inês, as igrejas já chegaram ao século XXI?
Bem, do ponto de vista tecnológico, a igreja está mais próxima do século XXI do que há poucos anos atrás, porque já há muitos sites na internet de imensas paróquias, dezenas de sites a avaliar pela busca que fizemos. Há muitos padres também que já utilizam sistemas de novas tecnologias. Há um padre, por exemplo, na Diocese de Leiria, que utiliza esse sistema para os cânticos na missa de domingo. E há mesmo um padre que recorre ao YouTube para falar com os fiéis.
É o padre Júlio, que ouvimos no início deste podcast. Paulo Oliveira falou com o padre Júlio. Porquê é que ele está no YouTube?
Ele está no YouTube, eu tive a oportunidade de conversar com ele. É um padre que se mostra muito atento às novas linguagens e nesse contexto está muito a par do que é que tem que fazer para contactar, nomeadamente com católicos, que neste caso ele é um padre católico que tem inclusive três paróquias na Diocese de Aveiro.
Ele não só está no YouTube, como tem está? Uma conta no iFive.
Tem uma conta no iFive, tem
página pessoal.
Tem um site oficial completíssimo.
Que é o primeiro site de um padre português na internet.
Exatamente.
Já está lá desde 1997.
Já está lá desde 1997, quando a internet em Portugal ainda dava os primeiros passos. Já, e ele reconhece isso mesmo no seu site oficial, que ele é de facto o primeiro padre a estar na internet em Portugal. E o que ele me disse foi basicamente que hoje em dia, mais do que dizer bem, é importante a forma como se diz e o meio que se utiliza para dizer isso. De facto, mesmo para contrariar aquela ideia pré-concebida de que hoje em dia os jovens podem estar um bocado divorciados da religião, ou pelo menos em termos de praticantes, ele, para contactar com os jovens, tem de facto uma página no iFive que tem inclusive mais de 300 amigos, tem mais de 80 vídeos no YouTube que são vistos por dezenas de pessoas.
São sermões, não é? Basicamente são sermões com
são
títulos deliciosos, não é?
Exatamente.
Eu gostei de fazer aquele funeral ou sou bissexual, não é?
Exatamente, títulos desse
mas
género.
São somente sermões porque são conversas num tom bastante informal.
Num tom muito informal, muito familiar. Aliás, ele fez questão de me explicar que nos vídeos do YouTube ele aparece sempre sem a batina e ele faz questão de querer que as pessoas o vejam como uma pessoa.
Mas se por um lado há esse entusiasmo todo de parte da Igreja e de alguns agentes da Igreja em relação às novas tecnologias, não há também o risco de haver alguma distanciação entre os crentes e a religião a partir do momento em que a prática do culto passa a ser intermediada por alguma tecnologia eletrónica?
Eu acho que, na opinião da Igreja, eles estão muito receptivos a estas coisas, pelo menos a nível mais superior, mesmo no Vaticano. Era pelo menos essa a tradição do anterior Papa, o João Paulo II. Desde que ainda não se conhece muito bem as opiniões sobre esta matéria.
Bem, mas a partir do momento em que ele está a usar tecnologia de satélite para comunicar com os fiéis em Fátima, parece.
Exatamente.
Também.
E tem inclusivamente um e-mail próprio disponível na internet. E até tem um clube de fãs que já estava presente com o site na internet antes mesmo de ele ser Papa. Mas, de qualquer forma, de acordo com as pessoas com quem falamos, a internet acaba, pelo contrário, por ser um meio, a internet, por exemplo, que é o mais utilizado pela Igreja, acaba por ser um meio para interagir mais facilmente com pessoas que não se podem deslocar à Igreja, para chegar aos jovens, como estava Paulo a dizer.
É que, a esse propósito, eu também tive a oportunidade de falar com o Padre Júlio sobre essa questão. E o que ele me disse foi que há esse perigo, de facto, de haver uma industrialização da fé, a expressão é dele, mas esse perigo tem que ser contrariado na medida em que a utilização de novas tecnologias, por exemplo, o Padre Júlio foi notícia em 2002 por ter sido o primeiro padre a transmitir uma homilia em direto para a televisão e para a internet em simultâneo, e ele diz que o facto de uma pessoa poder, como ele permite no seu site, ver uma missa em direto a partir da internet, não deve ser um substituto, ou não deve ser, neste caso, um meio alternativo
em vez de ir à
igreja e à missa e participar na vida ativa da religião.
Ora, nós centramos muito o nosso trabalho na Igreja Católica, porque é a mais representativa em Portugal, mas também falamos com outros credos em Portugal. Qual Sim. é que é a situação aí, Igreja?
Falámos, por exemplo, com um obreiro da Igreja Evangelista Batista, que é uma espécie de pastor auxiliar, que se chama Tiago Cavaco, e que está por trás do lançamento de um blog que reúne protestantes e católicos, que ele diz que é uma espécie de espaço de discussão e de desavenças entre as duas correntes do cristianismo. E o que ele diz é que os evangélicos têm muito mais ligação às novas tecnologias do que os católicos, precisamente porque não têm aquele peso da tradição e de uma grande hierarquia que dita todas as leis.
Estão mais abertos a adotar ideias tecnologias mais recentes.
Têm muito mais flexibilidade no que respeita à liturgia e à imposição de regras da parte de cima. Não, não tem um Papa que chega ali e dita as regras todas.
Também esta semana, o bloqueio de publicidade na net está a tornar-se num caso sério. É o espectro de falência para alguns sites. Explica lá, João Pedro.
Ainda não se está a tornar um caso sério. Há imensos programas na internet para bloquear publicidade. Nós falamos de um em específico neste artigo, que é o Adblock para o browser Firefox, mas há muitos mais que permitem, basicamente, ver a web e ver todos os sites sem anúncios.
Como é que funciona o Adblock, ao certo?
O Adblock, basicamente, permite ao utilizador subscrever uma lista de servidores onde esteja a publicidade e o programa elimina qualquer conteúdo que venha desses servidores. Adicionalmente, o utilizador pode configurá-lo para eliminar e ir retirando a publicidade dos sites que visita frequentemente. Bem configurado, o Adblock permite, como permitem muitos outros programas, não ter qualquer tipo de publicidade num site. A questão aqui é que imensos sites vivem precisamente da publicidade e para muitos as únicas receitas são a publicidade, exatamente. É talvez o principal modelo de negócio da internet, é o modelo de negócio de milhares de pequenos blogs, e este Adblock e outras ferramentas de bloqueio de publicidade estão a comprometer estas receitas.
Quantos clientes ou quantos utilizadores é que tem o Adblock?
Estima o autor do Adblock que tenha cerca de 2 milhões e meio de utilizadores, o que, sendo muita gente, no universo da internet é uma pequena gota. Agora, se o fenómeno pega, então há pelo menos a hipótese de um dos grandes modelos de negócio da internet ruir e de alguns sites eventualmente abrirem falência. Então, mas isto não é um cenário a médio prazo.
Da mesma maneira que há uns anos um dos modelos da publicidade na internet era as pop-ups, que toda a gente odiava, e hoje em dia qualquer browser traz tecnologia para bloquear pop-ups.
Exatamente, as pop-ups eram uma publicidade que foi das primeiras a ser bloqueada. Toda a gente achava muito legítimo bloquear a publicidade pop-ups porque eram muito intrusivas. A questão agora é que se começa a bloquear tudo. Os anúncios de texto do Google, os banners, as imagens, os anúncios de flash, e há sites que vivem só disso.
Também esta semana a Inês andou pelo Barreiro. Porquê é que andaste pelo Barreiro, Inês?
Andei pelo Barreiro para ver um aparelho que eles têm já há uns bons anos, mas que está neste momento em aterragem forçada, que é o voo virtual do Barreiro, que é uma espécie de quiosque, parece quase uma máquina de jogos, daquelas dos salões de jogos, onde os barreirenses podem olhar para a cidade vista de cima, como se fosse uma espécie de Google Earth, e onde os barreirenses podem emitir opiniões sobre sítios específicos da cidade.
Então, e os barreirenses aderiram à ideia ou nem por isso?
Os barreirenses, na altura, muito aderiram à ideia. O problema é que as pessoas estão muito mais à vontade para expressarem uma opinião sem aqueles obstáculos burocráticos todos, ter que escrever uma carta ao Presidente da Câmara, só que depois é preciso alguém do outro lado para ouvir essas opiniões, distinguir as boas das más e dar uma resposta conveniente. E isso para já não existe.
Termina aqui mais uma edição do nosso podcast. Para a semana vamos olhar para o carrinho de compras do Google. Pode ler-nos todos os sábados em papel, consultar-nos em digital.public.pt ou escrever para digital@public.pt. Obrigado.